Vamos dar sequência ao estudo da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vamos parar aí, nesta introdução. No versículo 18, o apóstolo, ele faz aqui uma referência à ira de Deus que vem sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Isso quer dizer que Deus está vendo este estado de transgressão que está por toda a parte, sendo nos nossos dias a situação muito pior do que naquele tempo do apóstolo. Nos nossos dias, a transgressão está atingindo um estado como nunca foi visto: injustiças, corrupção e todas essas enfermidades morais e espirituais que vêm destruindo a vida no mundo. E Deus, ele, como disse pelos seus profetas, ele tem um dia marcado para pôr fim a todas estas transgressões. E quando ele for fazer este juízo, aqueles que estiverem praticando esses males, com toda certeza, sofrerão as consequências. Por isso ele diz aí que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E ele diz uma coisa muito séria aí, que eu creio que a gente tem que estar bastante atento, que o homem detém a verdade em injustiça. Quer dizer, o homem distorce a verdade de Deus, tornando a verdade de Deus uma injustiça. A gente ouve falar muito de Deus nos nossos dias, mas como também era naquele tempo, as pessoas falam de um Deus que só está ocupado em ajudá-las com as coisas da vida temporal, da vida humana. Ninguém procura em Deus as coisas celestiais, ninguém está preocupado com a salvação de si mesmo. E nós temos que ficar bem atentos para a gente não ser enganados por instituições que apenas cuidam das coisas da vida do mundo. Tá bem? Vamos ficar atentos, porque a justiça de Deus, ela vem sendo distorcida, transformada mais em coisas humanas do que divinas. A palavra segue aí no versículo 19, dizendo que Deus, ele pode ser conhecido por meio do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós, que somos crentes, podemos conhecer de Deus, tudo que nós podemos conhecer é nos revelado pelo Espírito Santo. Ele diz aqui que Deus lhe manifestou. Então, nós temos uma fonte de revelação acerca das coisas que nós não sabemos, que está no Espírito Santo de Deus. Nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos, sobre nós está a promessa do Espírito Santo, é o penhor do Espírito, né, que Deus pôs sobre o seu povo, de maneira que o povo, no meio dessa geração corrompida, ele não estivesse sozinho. Os irmãos entenderam até aí? As coisas de Deus, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, assim como o eterno poder de Deus, a sua divindade, essas coisas se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens pecadores e corruptos, fiquem inexcusáveis. Então, o que ele quer dizer? Primeiro, que existem coisas invisíveis e que a igreja dos nossos dias nem sempre aceita as revelações das coisas que os nossos olhos não veem e que são verdadeiras. Infelizmente, uma boa parte da igreja hoje está com os seus olhos fechados para não ver e os seus ouvidos fechados para não ouvir o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, que traz para nós as revelações. Então, nós vemos aqui na Escritura, não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens do Novo Testamento e do Velho Testamento, que nós não podemos negar a existência do mundo invisível, das coisas que os nossos olhos não veem. Isso é uma realidade que a igreja precisa aceitar com a naturalidade que ela tem. Essas coisas invisíveis são muito naturais. Ora, e o que é que nós percebemos aqui? O apóstolo Paulo diz que estas coisas podem ser reconhecidas pelo universo que nós enxergamos. Ora, de onde foi que saiu o universo e a criação que está aqui à nossa volta? Elas são provas de que Deus existe, de que as coisas invisíveis estão no seu devido lugar e que elas são a causa do mundo que nós vemos. Percebe? Ele diz, olha, as coisas invisíveis podem ser comprovadas pelas coisas visíveis. Se é assim, elas são a causa da existência desse mundo que há do lado de cá. Vamos pensar que não existe dois mundos, mas um mundo só com duas faces, né? Que está entrelaçado, que interage entre as duas dimensões. As coisas materiais, elas são sustentadas pelas coisas espirituais, porque a criação do universo invisível e das suas potestades, ela é primeira, ela foi posta em primeiro lugar para que depois as coisas materiais fossem criadas e postas como elas estão hoje diante de nós. Tá bem, os irmãos entenderam aí? Essas duas faces da criação, é importante a gente ter essa concepção para nós entendermos as aparições que existem na Escritura, para nós entendermos a existência do mundo dos mortos, para onde vão as almas, os espíritos, ou enfim, como quiserem. Tá bem? A gente tem que entender essa dualidade, né? Essas duas naturezas, para compreender melhor aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá bem? Vamos seguindo. Os homens, eles não podem se desculpar dizendo que não sabia, depois quando estiverem diante de Deus no juízo, porque Deus vai dizer, olha, a própria criação testifica o Criador, não é? Por onde é que os homens podem explicar as coisas que estão postas? Não há explicação. A ciência tenta inventar as teorias mais estúpidas para justificar que o universo criou a si mesmo. Ora, o universo é a obra de alguém que o criou. Ele não pode ser a causa de si mesmo, como alguns cientistas pretendem. Esses dias, até foi publicada uma reportagem, diz que um cientista americano lá publicou um trabalho, onde ele tentava demonstrar que o fato da luz, ela refletir por muito tempo sobre a matéria inerte, poderia ali dar origem a um organismo vivo. A ciência, ela faz tudo para negar a existência de Deus. As pessoas não conseguem perceber que se nós entregarmos o homem às suas crenças primitivas, vamos dizer, aos seus instintos, e deixar que o homem fique sem a ideia de Deus, que nós estamos dando a ele uma ferramenta para a destruição da própria humanidade. O homem sem Deus, ele se torna um animal. Sem o temor a Deus, a sociedade, ela é dominada pela apostasia. E uma sociedade dominada pela apostasia, ela não subsiste, ela não permanece muito tempo, porque nela se desenvolve todos os males que levam a sociedade à destruição. Males comportamentais, uma série de outras doenças que já estão destruindo este mundo. Nós temos que buscar na Escritura Sagrada a instrução para melhor compreender o que está à nossa volta. Tá bem? Então não há desculpa, não há como chegar do lado de lá e dizer, não, nós não sabíamos. Olha, de onde você achou que saiu toda essa criação e tudo que estava à sua volta? Não é? A própria obra, ela testifica a favor daquele que a fez. Tendo conhecido a Deus, o Senhor tendo revelado pelo seu Filho a sua divina presença, o homem não glorificou o Senhor. Veja o versículo 21. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, os homens receberam a revelação de Deus e não aceitaram seu Filho Jesus como luz do mundo. O que quer dizer luz do mundo? Jesus veio trazer o conhecimento da eternidade. Não é uma questão ligada às igrejas, propriamente dita, às denominações, mas ele veio revelar o universo infinito que está do outro lado, para onde nós vamos depois que o nosso corpo morrer. Jesus veio trazer essa revelação, mostrar que a morte podia ser vencida pela ressurreição. E o mundo não aceitou, o mundo virou as costas, e o mundo ocidental principalmente, que foi construído em cima dos pilares do cristianismo, nesses últimos anos, virou as costas para o Senhor. Esses políticos que não têm fé, não têm religião, acabaram ascendendo aos postos de comando das nações e favoreceram aos ímpios, aos pecadores, que leis fossem criadas para deixar de lado cada vez mais a ideia da presença de Deus. Não é? Aqui mesmo no Brasil já quiseram tirar os crucifixos de todas as instituições públicas, porque eles lembram a presença de Cristo. Quando a gente tira a presença de Cristo de um lugar, o que é que se estabelece ali? Estabelece ali a glória de quem? A glória dos homens. A glória de Deus é tirada dali para que os homens possam ter a sua glória. E os homens não são nada, todos eles se envelhecem, morrem, e a maioria desses que acham que têm glória vão parar nas regiões infernais, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com todo o poder que eles pensavam que tinham, não é? Esse é o estado da nossa humanidade. Em vez de dar glórias a Deus, o seu coração se tornou escuro, porque deixaram que o Satanás tomasse conta das suas almas. Infelizmente, esse é o estado de degeneração desta humanidade. Tá bem? Então o coração desse povo se tornou escuro e foi dominado pela insensatez, como diz o versículo 21. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. públicos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ele, nessa época aqui, ele falava muito contra as ideias helenistas, né? Lá em Atenas havia um número imenso de deuses, centenas de deuses, estátuas de tudo quanto é Deus. Alguns filósofos até dizem que Atenas era um templo, onde você ia tinha algum tipo de adoração a uma espécie de Deus lá que eles achavam que estava ligada a uma força da natureza, era representada por um animal, por uma coisa, uma estátua qualquer. E Paulo fala aqui contra esses que são idólatras, né? Nos nossos dias não temos tantos deuses concentrados numa só cidade, mas a idolatria religiosa ainda está presente com as suas loucuras, com seus enganos, com as suas fantasias. E a idolatria, nós sabemos, é combatida desde o Velho Testamento, desde o povo antigo, antes de Cristo, eles já adoravam deuses, e era muito comum essa idolatria vir parar no meio do povo de Deus. A Escritura está cheia de histórias ligadas aos homens de Deus, aos reis, que acabaram se envolvendo na idolatria. Então, nada de distorcer, né, as coisas do Senhor. Nós só temos um Deus que nós adoramos em espírito e verdade, um só Senhor, que é Jesus Cristo, que nos salva, e um Espírito só, que é quem nos guia, que é o Espírito Santo. Amém? Nós entramos aqui agora num estado em que Paulo fala da degeneração da conduta do homem, e ele faz referências aqui ao comportamento da homossexualidade, né? Ele faz referência aqui a esse comportamento. E nós sabemos que, embora nos nossos dias o homossexualismo tornou, ou pelo menos eles querem fazer parecer que se tornou uma coisa normal, porque não é normal, não é natural, é contra o estado natural, e por isso mesmo a conduta é bastante suspeita, mas a palavra de Deus, ela deixa muito claro que essa conduta, como outras, tantas outras condutas do homem, não agrada a Deus, e que essa conduta, como outras tantas condutas, podem trazer uma série de complicações para o futuro, tanto da pessoa aqui nesse mundo, como também para a alma quando ela passar para o outro lado. Isso no ponto de vista de Deus, da Escritura Sagrada. Isso também não tem nada a ver com preconceito, viu, irmãos? Preconceito é uma coisa, conduta sexual é outra. Então, o que Deus tem aqui não é preconceito contra os homossexuais. Ele diz que a homossexualidade não é uma conduta que agrada a Ele, e que nós devemos evitar essa conduta e outras condutas que possam nos causar problemas futuros. Tá bem? É claro que isso é para quem crê. Para quem não crê em Deus, faça como quiser. No seio do povo de Deus, nós temos que anunciar a palavra de Deus com toda a sua consequência. Tá bem? Algumas pessoas dizem, ah, mas Paulo já foi superado em alguns aspectos, etc. Tudo bem, mas a palavra relacionada com a homossexualidade, ela também está no Apocalipse, dizendo que Deus não vê com bons olhos. Apocalipse é uma profecia bastante atual. Ela nem se cumpriu ainda. Isso significa que esta instrução não era uma instrução relativa à época do apóstolo. Amém? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Está falando aqui de homossexualidade feminina e masculina, viu? Tá bem? Olha só, esse, essa prática, ela é muito antiga, mas ela tomou muita força no Império dos Gregos, né? A civilização grega é que era dada ao homossexualismo. Os homens, as mulheres, e tudo que é do Império Grego, da civilização grega, ainda permanece exercendo uma grande influência no Ocidente, nos países do Ocidente. Tudo que a gente vê que é contrário ao que está na Escritura, vem do comportamento dos gregos. A eutanásia, uma série de outras coisas, o suicídio, a liberdade de se matar, o aborto, são coisas que vêm desta civilização. São práticas bastante antigas e que estão agora sendo trazidas novamente aí, a apreciação e escolha do povo que sente-se na liberdade de fazer o que quer da sua vida. Tem liberdade sim, se você quiser fazer, faça. Mas eu te lembro só da responsabilidade. Aqui no campo de Deus, que é o mundo, a semeadura é livre, a colheita, porém, obrigatória. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, aqui ele já está falando de uma forma geral, dos homens corrompidos e não dos homossexuais. Aqui ele está falando de uma forma geral dos homens que abandonaram Deus e deixaram que a concupiscência tomasse conta dos seus corações. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, o que Paulo nos fala aqui é de uma corrupção generalizada dos homens. E ele nos lembra de que, nesses dias, os homens, eles estarão inflamados nessas paixões da carne. Ele fala que de prostituição, não é? O que é prostituição? São pessoas que não querem ter responsabilidade conjugal. As pessoas querem deixar o casamento para viver uma vida de liberdade. Tudo se resume em fazer sexo, né? O nosso mundo hoje é dirigido por isso. As pessoas só pensam em sexo. Hoje nós vemos na televisão, as telenovelas estimulam o povo a fazer o sexo irresponsável, né? Desde que usando camisinha, qualquer coisa pode. A gente vê aí nos carnavais, ninguém diz para o sujeito não fazer sexo, né? O que dizem é para fazer com camisinha, com preservativo. Então o mundo já se acostumou a isso, já ninguém fica indignado mais de ver as coisas que os homens estão fazendo. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Exatamente o que está acontecendo no mundo. Sodoma e Gomorra era uma cidade sem Deus, era uma cidade que os homens só pensavam em sexo, mais nada, era divertir, beber e fazer sexo. É o que está acontecendo no mundo, e a gente olha isso e não fica indignado mais, porque os nossos corações também já estão anestesiados, estamos como que adormecidos, não percebemos o mal que está se instalando, porque todo mundo diz que é o bem. Existem muitos artistas de televisão, jornalistas, políticos, filósofos, são pessoas que acham que isso é um progresso da sociedade, acha que isso é um adiantamento do, do entendimento do homem na questão da liberdade, o movimento feminista que foi distorcido no seu sentido, as mulheres achando que elas podem tomar lugar dos homens, todas essas coisas nada mais são do que um movimento do diabo para a destruição da humanidade. E a humanidade pode aguardar porque o seu fim está próximo. Não porque Deus vai fazer nada, é porque existe um sistema criado por Deus que está sendo transgredido, né? As regras fundamentais da existência do ser que foi criado por Deus está sendo transgredido, esse sistema, e estas regras estão sendo deixadas de lado. As consequências estão aí para todas as pessoas verem nos meios de comunicação. Tá bem? Já está ruim e vai piorar. Nós vamos ver dias bastante trabalhosos. O apóstolo fala aqui de algumas coisas que a gente tem que ter cuidado. Olha, malícia, não é? Pessoa que fala de maldade em qualquer situação que ela vai apreciar, está sempre puxando para aquele lado ruim, né? O coração parece que está envolto na maldade, os pensamentos quase sempre estão envolvidos com a malícia, com a leviandade, né? A leviandade é muito comum nos nossos dias, as pessoas ficam fazendo graça de tudo quanto é coisa que tem, a internet favorece muito isso, as redes sociais, isso é uma doença espiritual que se espalhou aí pelo mundo através desse meio que hoje conecta a mente das pessoas, né? A mente das pessoas ficam conectadas através desse instrumento que é a internet. Por isso, os males da mente podem se espalhar com mais facilidade. Antes tudo era mais isolado. Agora, com esta globalização, não só financeira, mas de costumes, né? A internet favoreceu que tudo pudesse estar ao alcance de um clique do seu mouse. Então tome cuidado, viu, irmãos, para que vocês não se deixem envolver nas mentiras desse mundo. O apóstolo Paulo, ele fala também da desobediência, né, dos filhos aos pais e às mães. O que é isso? É uma inversão dos valores, né? Os filhos se tornam desobedientes porque a sociedade, ela favorece isso. Os pais hoje não podem nem educar os filhos. A gente vê crianças que precisam ser corrigidas. Se o pai hoje puxar a orelha do filho, se o pai der uma chinelada na criança, uma coisa qualquer, aquilo já é um motivo para acusação de violência contra a criança e tudo mais. Isso tudo provém do mundo desconhecer a origem da alma. O mundo não conhece, a ciência não sabe quem é a criança. Ele acha que a criança é carne, um pedaço de carne falante que está ali, que você pode se entender com ela. A criança precisa, em muitas ocasiões, de corrigenda, porque as almas nem sempre são obedientes. E quando elas não são, os pais têm que corrigir. E às vezes o pai dá uma chinelada numa criança, mas não está espancando a criança. Às vezes o pai puxa a orelha da criança, como faziam os nossos avós. Por acaso algum de nós ficou traumatizado por causa disso? Não é? É evidente que qualquer pessoa de bom senso sabe muito bem que espancar uma criança ou maltratá-la. A criança precisa de amor, do amor paterno, mas precisa de corrigenda. A palavra diz assim: qual é o pai que não corrige o seu filho? Que o ama e que não o corrige. Então, a correção é produto do amor. Infelizmente, nos nossos dias, o excesso de zelo dessa educação moderna, da psicologia moderna, são coisas que foram postas aqui no Brasil, carregadas de excesso, né? Aí já não pode nada mais, qualquer coisa é agressão. Quem vê pensa que essas crianças depois não vão ser agredidas no mundo. Então você não educa o seu filho, ele não respeita você. Se ele não respeita os pais, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele não vai respeitar a sociedade. Ele não vai respeitar as regras da sociedade, ele não vai respeitar as leis que foram instituídas. Sabe quem vai bater nele depois? A polícia. Então, se você não corrigir o seu filho na infância, com toda certeza, você vai ver ele apanhar da polícia quando ele crescer. Com toda certeza. É isso que nós aprendemos na Escritura Sagrada. A Escritura fala da necessidade de nós corrigirmos os filhos. Então, nos nossos dias, o que, que nós temos? Filhos que não respeitam os pais. Os irmãos já tiveram oportunidade de visitar famílias, a gente vai fazer uma visita, quando tem uma criança mal educada, a criança não deixa você conversar com os pais, ela toma conta sozinha da casa. A educação de hoje, infelizmente, entrou pelo caminho do erro, do engano. Os pais conversam com crianças pequenas de 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos, como se as crianças fossem adultos. E não são. A criança vai aprender a discernir as coisas depois dos seus 7 anos de idade. 4, 5, 6, 7 anos, a criança começa a aprender a discernir. Mas até lá, não. Você que diz o que é bom, o que não é, o que a criança vai comer. Como é que você chega para uma criança de 3 anos e diz, olha, o que você quer comer? É claro que a criança não sabe discernir. Ela vai dizer qualquer coisa. Então nós temos que aprender a educar a criança desde a sua infância, para que ela seja uma pessoa de bem, que não sofre correções, porque os pais deixam a criança crescer à vontade, ela fatalmente vai ser um cidadão problemático, um cidadão que não vai respeitar ninguém. E quem não respeita a sociedade acaba sendo um transgressor que cedo ou tarde vai cair na mão da justiça. Tá bem, irmãos? Eu estou falando isso para os irmãos porque esse costume, essa lei de politicamente correto, né, que está aí hoje, em vários setores da nossa sociedade, isso veio dos Estados Unidos, já existia lá há muito tempo, mais de 20 anos isso já estava estabelecido lá, depois vem para cá, só que lá nos Estados Unidos já deu frutos terríveis. Hoje nós temos jovens lá que não têm personalidade nenhuma, são pessoas destituídas do sentido de que é família, do que é pai, do que é mãe, e os jovens ficam tão mal educados que os pais não veem a época deles se casarem e cuidar da vida deles, porque não os suportam em casa. Lá nos Estados Unidos não deu bom resultado, agora já estão pensando em mudar, o que, que se pode fazer, e aqui no Brasil o pessoal está começando, para colher mais tarde os frutos de uma educação sem sentido, sem influência dos pais, dos avós e da família. Tá bem? Não eduque seu filho neste caminho de modernidade, porque você vai ter dores de cabeça com toda certeza. Tá certo? O apóstolo fala então que é um tempo de filhos desobedientes aos pais e a mães. Aqui no versículo 31 ele fala sobre a infidelidade nos contratos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer nos falar que são pessoas que a gente não pode confiar, entendeu? Então hoje nos nossos dias tudo que vai fazer tem que escrever no papel, não é? A palavra da pessoa não basta. Por quê? Porque o homem está tão degenerado que ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra. A mentira é muito comum na sociedade, a vileza, a esperteza, não é? Até quem tem mais esperto, quem consegue driblar mais o outro, tirar vantagem nos negócios, nos relacionamentos, é tido como um sujeito bem sucedido na vida. Como é que nós podemos construir um mundo melhor se nós não valorizamos a palavra da pessoa? E nós temos que, em tudo que vamos fazer hoje, precisamos de um contrato, porque senão a pessoa não cumpre as suas obrigações. Nos tempos dos nossos pais, o homem dava a palavra dele, você não precisava que ele assinasse coisa nenhuma. Hoje tem que assinar em quase tudo que se vai fazer, porque o homem está confuso, a sua cabeça está influenciada por um espírito de destruição, por um espírito de leviandade, por uma coisa que não é boa, é uma doença que está atacando esta humanidade, e o germe dessa enfermidade é invisível. Isso é uma coisa que vai destruindo aos poucos a vida dos homens. Tá bem? Aqui no versículo 32, o apóstolo diz que essas pessoas que cometem essas coisas são dignas de morte. Ele não está falando aqui sobre a morte do corpo, ele fala aqui sobre a morte do espírito. Então, digna de morte é de perder a comunhão com Deus. Quando o homem ele morre por causa dos seus pecados, ele perde a sua comunhão com Deus. E a vida dele só pode ser restaurada se ele procurar Jesus para encontrar salvação. Tá bem? Jesus é que tira a gente da morte para a verdadeira vida. Alguma dúvida dos irmãos? Podemos concluir?
Nós queremos agradecer ao nosso Senhor pela noite de estudo, pela lição que trouxe muito esclarecimento a todos nós, edificando as nossas almas. Que esses ensinamentos fiquem gravados na nossa alma para que sirva do nosso aprendizado no dia a dia. Que o Senhor nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.